Norma Urbana Culta, Bobina número 94. Inquérito Brasil, São Paulo, número 256. Diálogo entre informante e documentador. Tema 15, instituições, o ensino, a igreja. Número do informante, 301. Sexo feminino, 35 anos. Documentadoras, Janice Unes e Sônia Boadal. Data 20 de novembro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 16 a 569 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Sim, eu gostaria de saber primeiramente se você teve alguma vivência religiosa já.
Já, eu sou católica, praticante. Só.
Você poderia descrever uma igreja pra gente?
Posso?
O interior, assim, de uma igreja, do que ela é composta e tudo mais?
Eu imagino uma igreja de um estilo antigo, barroco, que compreende obras de arte, tendo muita parte dourada ou dentro do ouro, de acordo com o estilo antigo, com muitos santos, do estilo mais escuro do que claro, com pouca luz, que dá assim, uma imagem de uma religiosidade maior.
E uma missa, ela só pode ser celebrada dentro da igreja ou existe um outro lugar onde ela possa ser celebrada?
Não, uma missa pode ser celebrada em qualquer lugar, não existe um determinado, porque o que importa é o sentimento em si, o espírito em si, não o local, né?
Você lembra, assim, de algum local onde a missa pode ser celebrada fora da igreja agora?
Lembro numa praça, por exemplo, no meio de uma praça, onde se arma um altar e celebrada a missa com assistência de todos aqueles que interessarem assistir.
E quais as partes que são fundamentais em qualquer igreja?
O principal é o altar. O altar estando formado com aquelas peças principais que seria o local onde é colocado a hóstia em si, desde que consagrada, é o fundamental. O resto são acessórios independentes ou paralelos.
Você sabe como é que é celebrado uma missa?
Sei. De que forma que. Em que sentido?
Como é que ela é celebrada desde o início até o fim, assim, as partes que você acha que são mais importantes, assim?
A parte mais importante é o ofertório, a consagração e a comunhão. As outras, que seriam constituindo mais um preâmbulo e um pós-preâmbulo, seria a parte do introito, do credo, que seria anterior à consagração, e depois teria a parte da bênção final, que seria posterior às partes fundamentais.
Sabe como é que chama o lugar onde se guarda a hóstia? Você está lembrado agora no momento?
Deixa eu ver. Não, não lembro no momento.
Você já leu a Bíblia?
Pra dizer a verdade, não. Vergonhosamente, não. Só o Novo Testamento, alguma coisa. O Antigo Testamento, não. Só parte dos Evangelhos, que eu tenho algum conhecimento.
Quais as grandes festas religiosas que você conhece?
Aonde?
Aqui no
estado,
Brasil.
né? Ah, bom, porque aqui mesmo no país varia muito, né? Aqui nós temos o Corpus Christi, que antigamente era uma festa muito grande, hoje já deixou de ser, né? Variou muito já. Eu conheço, por exemplo, em Belém do Pará, que eu participei o ano passado de uma festa grandiosíssima, que para eles é muito mais considerado do que o próprio Natal, é a festa do Círio, que é realizado em outubro, no segundo domingo de outubro. E é uma festa tão grande, de um espírito religioso tão grande, que aquilo para eles é muito maior que o Natal. As famílias se reúnem, eles fazem a procissão pela condição física do estado, pelo calor que lá apresenta. Então eles fazem a procissão às 7 horas da manhã e vai assim o povo inteirinho para a rua. É uma coisa impressionante. Eu nunca vi tanta gente na rua como naquela festa. Então, ela termina mais ou menos às 10 horas, tem cargos alegóricos e tudo mais, termina com a missa. E depois da missa, o povo vai para as suas casas, o pessoal que está fora, está viajando, vem para participar do almoço em família, como se fosse, é como o nosso Natal, mas com um espírito muito maior e de uma maior importância para eles. Não. O que eu me lembro, assim, uma festa que tenha me impressionado muito é essa. Aqui em São Paulo, atualmente, já não existe festa religiosa nenhuma. Nem depois da festa do Natal, a Semana Santa, Páscoa, né? E assim mesmo, aqui em São Paulo, já perdeu muito daquele sentido que o pessoal quase todo viaja aqui, né? Já nem participa dessas festas. Por isso que eu acho que o ano passado, quando eu assisti essa festa em Belém, impressionou bastante.
E o que você acha que se deve a essa falta de interesse pelo sentido religioso?
A nossa educação, talvez a evolução dos tempos mudou muito, né? Então, não sei se é progresso ou não progresso, eu ainda não tenho condições para dizer sobre isso, mas eu acredito que há uma mudança muito grande, uma mutação muito grande. E atualmente existe não sei se o povo ele quer demonstrar uma falta de religião, porque eu não acredito que não exista. Eu acho que o fundo religioso existe, e bastante, mesmo na turma jovem, na geração jovem. Só que a demonstração é que o tipo de demonstração que eles dão é diferente. É por isso que eu não tenho condições para dizer se... Eu acredito que talvez seja para melhor, porque hoje eles se preocupam mais com a vivência autêntica sem grandes demonstrações em público.
Você conhece alguma outra atividade religiosa que não seja a missa?
Dentro da religião católica ou qualquer religião?
Dentro da religião católica.
Ah, existem várias. Existem... Eles fazem geralmente semanas de estudos, cursílios, que atualmente está muito em moda, né? Encontro de casais, equipes de casais, ou então só de movimentos de jovens. Vários. Vários movimentos.
Você falou que haviam comemorações que eram feitas e que agora o pessoal não está dando tanta importância. Quais seriam elas?
As procissões, por exemplo. Antigamente, eu me lembro que quando eu era criança, nós éramos obrigados, no tempo de escola, a participar de todas as procissões que haviam para comemorar as festas religiosas. Uma delas era o Corpus Christi. Então, tinham bandas, você era obrigado a ficar no sol, às vezes as pessoas se sentiam mal e tinha que justificar na escola. Mesmo na Semana Santa, na Quinta-feira Santa tinha aquela procissão. Na Sexta-feira da Paixão tinha uma procissão também que quase todo católico era obrigado a participar, se sentia na obrigação de participar. Em que nós tínhamos também que justificar a ausência caso não fosse nas escolas. Isso hoje não existe mais. Que eu lembre.
E o que antecedia a Semana Santa? Havia alguma comemoração que antecedesse ou não?
Dentro da Semana Santa, sim. Dentro do espírito da igreja sempre houve, né? Que eu saiba, eles todos os dias têm um motivo especial. Mas para o público em geral, assim... Para os participantes em geral, a Semana Santa é o ponto máximo, né? Mas existiam, eles faziam via sacras nas igrejas que antecediam o espírito da Semana Santa. Na quinta-feira, antes da sexta-feira, que é o ponto maior, existia aquela cerimônia do lava-pés, que hoje também não existe mais, ou então existe muito mais esparsamente, que eu lembre.
Escuta, Zé, existe alguma comemoração especial no Natal?
Existe. Dentro de um fundo religioso, você quer dizer?
Isso.
Existe. O Natal tem o espírito de lembrar que um dia aquele Deus que todos nós conhecemos, para a religião católica, para os católicos, claro, né? Ele nasceu um dia em forma do ser humano.
Uhum.
E esse é o dia que se comemoraria, que comemora o nascimento daquela criança com forma humana. Então se lembra da o espírito é principal é lembrar que Deus foi homem igual a todos os homens nesse dia.
Essa é a lembrança e a comemoração que se faz a esse respeito, qual seria?
Religiosa também? Uhum. A comemoração principal sempre é a missa, né? Eles têm, principalmente eles têm a missa do galo, que é a mais famosa e que celebra geralmente... Tem a missa sempre que é o ponto principal, então uhum. Tem geralmente a pessoa assiste a missa do nascimento, seja em que dia for, é um dia obrigatório que o povo tem que ir à missa. Eu acho que a comemoração principal para o católico é essa, né, na religião.
Escuta, Cília, você saberia nos dizer o que é um presépio? Você sabe ou não?
Sei, o presépio é a constituição justamente dos elementos que compuseram no momento do nascimento do Cristo. Que estariam presentes. Então, é uma casinha pobre, um casebre, né? Com os três elementos principais, que seria José, Maria e o menino, e vários bichinhos do lado, a visita dos reis magos, então, aquele caminho que eles fazem, representando o caminho que os reis magos tiveram que percorrer até a chegada do casebre, mediante a indicação da estrela maior. E o resto, todo um campo cheio de muito verde, muitos bichos, a natureza em si, né?
Você já foi a um batizado?
Já.
Como é que ele é realizado?
Bom, o batizado, ele tem... o padre dá uma bênção, ele faz uma cerimônia onde ele coloca o sal na boca de uma criança e reza as orações próprias, a cerimônia do batismo e benze, né? Não lembre, é isso.
Escuta, você falou dessa comemoração que há em Belém do Pará. Em outros estados, outros lugares que você foi, você notou alguma comemoração desse tipo? Qual seria?
Não, porque eu sempre viajei em épocas fora qualquer espírito religioso. Eu não me lembro de nenhum espírito de todas as minhas viagens para o exterior, ou mesmo aqui no Brasil, de uma festa dessas. É que calhou em Belém de eu estar presente justamente na época maior para eles, né? Não lembro, não.
Cília, você poderia dizer para a gente sobre as divisões dentro do campo de ensino? Passando agora, mudando um pouquinho de assunto de religião, né? Já está cansada, né? E, quer dizer, as divisões dentro do campo de ensino que você conhece, desde a hora que a criança entra na escola até a fase adulta.
As fases?
É, as fases que ela passa.
Mas dentro do espírito educacional ou do espírito pessoal?
Não, dentro do campo educacional.
Bom, existem várias fases. Desde que ela entra na escola, tem a fase primária, que nós chamávamos, na minha época era primária, agora ele já tem um outro nome, não é? Ele já chega por ciclos, né? Tem a fase primária, a fase secundária, colegial e universitária, né? Não sei se é isso que você está se referindo.
Antes da escola primária, ela pode cursar alguma coisa?
Atualmente, sim. Antigamente existia apenas um jardim da infância, né? Hoje já existe um período preparatório, existe o pré-natal, que já é de quase bebê, até 3 anos de idade. Existe depois as faixas... preparatórias, o pré-elementar, até a criança chegar à fase primária. Isso de hoje, o que antigamente eles exigiam a idade de 7 anos para o primeiro ano primário, hoje a criança passa já a alfabetação na medida em que ela apresenta alguma predisposição para isso, independente da idade.
Escuta, você saberia dizer qual a diferença que existe entre o jardim da infância, o pré-primário e o primário?
Sim, o jardim da infância é onde eles desenvolvem na criança as aptidões que elas ainda desconhecem, para saber quais as aptidões que elas vão poder desenvolver um dia. Ao passo que no primário já existe um plano estabelecido educacional no qual elas são obrigadas a seguir rigidamente.
Passando agora um pouco dentro assim do campo universitário, eu queria que você dissesse como é que é feita a seleção para o ingresso na faculdade.
É através de um vestibular, né? E um vestibular no qual muitas pessoas participam e que poucos são aqueles que. Antigamente já era muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje o número de vagas é maior, mas ainda existe o problema de seleção através do vestibular, né?
E como é que é constituída uma escola? O que é que ela precisa ter?
Qualquer tipo de escola?
Certo, assim, quais as partes que precisam compor uma escola?
Eu acho que o principal elemento de uma escola é o corpo discente, o docente, que é o mais importante, né? Deve ser escolhido de acordo com a categoria de escola. E, logicamente, que tem que haver também o discente dos alunos. E a parte que assessora a esse corpo docente, que seria o material em si, a biblioteca, principalmente, que é muito importante. E os equipamentos necessários de acordo com a especialidade da escola.
Mas se você fosse construir uma escola e quisesse fazer uma escola com todo o conforto para os alunos, como é que você construiria essa escola?
Em questão de área?
Física. Isso.
Bom, essa escola deveria realmente. Eu acho que o conforto é muito importante em qualquer área, principalmente numa escola onde a pessoa passa as maiores horas da sua vida, o estudante, né? Então, se pudesse de uma forma bastante confortável, com salas muito arejadas, com muita. É isso que você quer, a parte física? Com muita janela, com muita bastante claridade, com mínimo de luz artificial. Tendo carteiras ou mesas e cadeiras bastante cômodas e confortáveis, que tira aquele espírito de carteira de escola que nós tínhamos antigamente, né? E que dê assim um ambiente bastante propício, e que dê vontade, inclusive, de se fazer algum estudo ou alguma pesquisa. Que hoje a escola funciona quase como um laboratório, o professor orienta e o aluno desenvolve. Que antigamente não, antigamente o aluno só assistia e ele participava ativamente muito menos do que hoje em dia. Então, quanto maior o conforto, maior arejamento, maior. Como é que se diz? Área de ar, luz, tipo de luminosidade natural, melhor.
Quanto aos materiais que são essenciais para o ensino, o que é que deveria ter?
Em questão de equipamentos?
Isso.
Eu acho que o importante hoje em dia é ter quase tudo, né? Retroprojetor, projetor de slides, projetor de filmes, gravador, filmador, máquinas fotográficas, todo e qualquer equipamento eu acho que é de valia para a escola. Se puder ter todos, melhor.
E quanto ao material escolar? O que que você, vamos supor, que você acha essencial que um aluno tenha?
Um aluno qualquer, material, eu acho que ele tem que dispor de tudo aquilo que for necessário para ele dentro da área que ele está desenvolvendo. Se ele for um aluno primário, ele tem necessidade de lápis de cor, ele tem de lápis comuns, canetas esferográficas, que hoje em dia que é o que mais se usa, né? Tem que haver os cadernos especiais para ele. Se for um universitário, um estudante de engenharia, ele há de ter necessidade daquela máquina mini computador que eles carregam no bolso, porque hoje eles não vão mais perder tempo em fazer cálculo em réguas e nem de cabeça, porque existe essa facilidade que então ele se desenvolve muito mais nas técnicas do que no ato em si de fazer a operação. Então, se for um médico, ele vai ter que ter um estetoscópio. Se for anestesista, ele vai ter que ter uma bolsa especial que eles usam para matéria anestesista. Se ele for um médico plantonista, ele vai ter que ter aquele bip para chamadas nos hospitais. Sim. Que mais? De monte aí.
Se você fosse fazer um curso de desenho, o que é que você acha que você teria que levar quanto ao material?
Olha, eu não entendo muito de desenho, viu? Porque desenho, eu sempre fui a pior aluna. Eu tenho orgulho, não sei, não tenho jeito. Mas eu imagino que seja réguas de todos os tamanhos, todos os tipos, canetas de todos os tamanhos, todos os tipos, aquela mesa pantográfica, papel vegetal, luz fosforescente na mesa, que haja uma claridade maior, óculos de todos os jeitos, de todos os tipos. Olha, e parte específica assim de material de desenho, realmente eu não sei nome. Pode ser letra 7. Eu sei que existe um estojo especial de canetas e réguas, tem um nome específico, mas eu sinceramente não me lembro.
Quanto à parte de pintura?
Na pintura, talvez teria que ter um painel, pincéis, tintas, de várias qualidades, conforme o material, se fosse tinta óleo, tinta. Essa outra tinta em pó, misturada. Também não entendo muito de pintura, não.
Cecília, você sabe como é que é feita a seleção dentro do campo do magistério?
Depende da escola, né? Do universitário, primário.
Tanto universitário como primário.
Eu acho que dependendo das escolas não existe seleção nenhuma. E outra, infelizmente. E outras escolas existem seleção demais. Isso é muito relativo, acho que depende da escola, porque eu conheço escolas, inclusive, que o aluno mal se forma e no ano que vem já é professor. Ou pelo menos dizem que é, né? Mas eu acho que é muito relativo, é muito difícil definir, porque realmente não existe uma sistemática ainda. E é algo com o qual nós lutamos muito no Conselho Federal.
Dentro do campo de ensino, na época que você estudou, com a época de agora, você nota assim alguma diferença marcante ou não?
Muitas, não uma só, eu acho tudo. Tudo é diferente. Eu já estou me repetindo, porque eu já falei sobre isso, mas eu acho que antigamente a nossa educação, a formação educacional era muito mais passiva. Hoje ela é muito mais ativa, ou seja, o aluno antigamente ouvia muito, hoje não, ele fala mais. Eu acho que essa é a diferença fundamental.
Quanto ao professor, você acha que houve muita diferença? O relacionamento entre professor e aluno, sem ser esse?
Existe sim, o professor hoje não tem aquela imagem que antigamente tinha de nós estarmos assim mais. O aluno antigamente ele via o professor lá no alto, né? Então ele tem um acesso muito mais difícil de se chegar. Hoje não. Hoje o aluno é quase que amigo do professor, inclusive já não se. Hoje eles se tratam em quase todas as escolas por você. Eles têm um atendimento de igual para igual, embora isso o respeito não tenha mudado, exista o mesmo. Eu acho que melhorou muito e mudou muito e para melhor.
E o que mais distancia um aluno de um professor?
Isso depende muito do professor também, né? Porque tem certos professores que estabelecem um sentimento, uma insegurança tal, que fazem com que o aluno fique a uma distância muito grande, mas isso denota, principalmente por parte do professor, a insegurança que ele tem sobre talvez o que ele vai falar. E porque realmente é o professor seguro, aquele professor que está dentro da sistemática que ele se propôs, ele dificilmente ele dá uma distância. Isso também depende muito da personalidade. Pode ser que uma pessoa se tenha todas as características e seja tímido, pode existir uma determinada influência exterior que a gente desconheça. Isso também depende muito da personalidade, mas genericamente eu acredito que seja isso.
Existe alguma instituição de ensino que prepara alunos para o vestibular?
Existem várias, né? Eu acho que todas as escolas têm estão ligadas a uns cursos preparatórios. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, tem um curso preparatório de vestibular, para qualquer tipo de vestibular que eles façam nas áreas diversas que eles têm. A USP também existem vários. A PUC, a mesma coisa. Todas, eu acho que quase todas têm.
Quando você se formou na entrega dos diplomas, quais os membros que compunham essa entrega?
A diretoria da escola, os professores, diretoria, os professores, paraninfo, só. Na minha formatura foi só.
E você acha que é alguma formatura diferente?
Não, mas às vezes tem determinadas escolas que pertencem a uma fundação. Então, como eu já assisti o ano passado, eles trazem para a mesa que vai compor a mesa da formatura, eles trazem todos os elementos que compõem aquela determinada fundação ou congregação e que os próprios alunos nunca ouviram falar, nem tinham conhecimento até aquela presente data.
E sem ser a entrega do diploma, numa formatura, o que mais compõe essa parte assim de formatura, além da entrega do diploma?
Os discursos, que são as belezas de serem ouvidos, tem a parte de os discursos onde o corpo docente sempre aproveita para dar uma palavrinha. No sentido de conseguir alguma coisa, por exemplo, vamos supor que eles atualmente nas formaturas de agora, eles convidam elementos políticos ligados à política, na formação educacional. Então é a hora que eles realmente fazem assim uma choramingas perante esses elementos para explicar a situação da escola. E que o corpo discente sempre, a representante do corpo discente faz um discurso sempre mais suave, mais menos conforme a escola também, conforme a pessoa que estiver fazendo. É muito relativo, depende muito do espírito da escola, né?
E quanto ao espírito religioso, existe alguma coisa?
Onde? Na formatura? Sim, existe a missa, que em geral eles fazem ou a missa para quem é católico e os cultos para as outras. Para os outros tipos de religiões.
Quais os cursos universitários que você conhece?
Em matéria de escola ou em matéria de curso mesmo?
Não, cursos mesmo.
Direito, biblioteconomia, medicina, engenharia, economia, administração de empresas, administração pública, odontologia, farmácia, enfermagem. Assistência social. Hoje em dia é difícil você diferenciar o universitário do técnico, né? Tem. Sei lá, precisa falar mais? Deve ter muito mais. Quem sabe, pera um pouquinho, deixa eu ver. Assistência social. Ah, não lembro assim de cabeça agora.
E uma pessoa, quando termina o primário, se ela não quiser fazer o curso ginasial, há algum outro curso que ela possa fazer?
Ah, existem vários cursos técnicos, né? Tem um que chama técnico textil, tem um técnico de secretariado, tem química, técnico de química. Quase todas as áreas têm um curso técnico que corresponderia ao ginásio. Faria às vezes do ginásio. Não, peraí, desculpe. Estou fazendo confusão. Esse é o curso secundário maior. Não, não. Do ginásio existia no meu tempo um chamado básico. Agora eu não sei se existe mais. Não, não sei. Sinceramente, não sei se existe. Esses outros que eu falei agora correspondem ao curso secundário maior, da parte do segundo colegial. O ginásio, atualmente, eu não sei, sinceramente. Não sei mesmo. No meu
Cecília,
tempo, básico.
escuta, eu gostaria de saber o seguinte: um aluno, quando vai fazer uma prova e não tem conhecimento da matéria, por falta de estudos, que atitude normalmente é tomada por ele durante a prova?
Várias, né? E depende muito do caráter do aluno, né?
A atitude mais normal tomada.
A cola, né? Tranquilamente a cola. Isso existe bastante, né? Eu acho que é.
E qual a atitude também normalmente tomada pelo professor diante dessa atitude do aluno?
Se ele conseguir perceber, alguns mais rígidos anulam a prova, né? E outros fecham os olhos e não ligam.
O que é mais normal?
É, eu acho que sim. Sinceramente, não sei te dizer se é o mais normal. Eu acredito que seja 50-50. Meio a meio.
Escuta, e quando um aluno presta vestibular, logo que ele entra na faculdade, por que que ele leva o famoso trote? Qual a condição dele em relação aos outros?
Eu tenho a impressão que isso é uma brincadeira que impuseram para haver um relacionamento maior entre aluno que está chegando, que é o calouro, e os outros que já estão na escola há algum tempo. O espírito seria esse, mas ele foi bastante desvirtuado nos últimos tempos, né? E justamente hoje é muito difícil você ouvir falar em trote nas escolas, né? Essa parte do trote já está caindo bastante, por causa desse problema de ter sido desvirtuado bastante. Mas o espírito principal seria isso, de relacionamento daquele que está entrando na escola com aqueles que já estão.
Escuta, e como é que são feitas as avaliações para medir a competência de um aluno?
Através de provas, testes, seminários. Trabalhos, né?
Atualmente nas escolas, o currículo em relação a notas, quer dizer, avaliação, está diferente do que era, certo? Você podia dizer como era essa avaliação e como está hoje?
Antigamente existia aquele problema de ter provas mensais. Bom, isso dentro do curso secundário, universitário. Sempre foi um pouco diferente, né? Nas provas mensais, o resultado de uma nota mensal, e depois tinham as notas de ano, semestral em julho, outra em novembro, junho e novembro, e tinha exame oral em dezembro, e o resultado dessas notas, com um peso maior para os exames, era a média estabelecida. Hoje não, hoje já não existe mais essa parte de pesos e. Isso varia muito de escola e de professor, e a avaliação é feita de uma forma muito mais liberal.
Escute, normalmente, para um aluno se inscrever para o vestibular, o que é que ele tem que fazer?
Para se inscrever para o vestibular? Eu acredito que ele tem que apresentar a documentação que o curso peça e assinar os papéis e pagar a taxa exigida pelo curso em si.
Escuta, Cecília, um aluno, como é que você acha que ele recebe um professor enérgico dentro de uma sala de aula? Muito enérgico. Qual é a maneira que ele recebe esse professor?
Isso depende, né? Porque enérgico. É muito relativo, né? Tem aquela energia que realmente vem do caráter de uma pessoa, da personalidade, e tem aquele que é enérgico para esconder uma determinada insegurança. Então, isso vai muito. Eu tenho a impressão que o aluno atualmente não. Se for o enérgico no sentido de rudeza, de impor aquela distância ou de impor aquilo que ele pretende dizer, o aluno não aceita. Realmente ele tem uma dificuldade maior atualmente em aceitar. Agora, se for um enérgico, dentro das medidas razoáveis, daquilo que ele está pretendendo dizer, eu acredito que, embora haja reclamações, talvez, é o mais considerado.
Escuta, o que que você acha que é necessário para que um professor consiga fazer da matéria um veículo interessante para o aluno?
Ele tem necessidade de ter muita didática, principalmente, ele saiba o que ele está dizendo e que saiba, inclusive, mostrar as melhores facetas daquela matéria que ele está tentando divulgar, sem torná-la árida e monótona.
Pelo jeito, se encontra muitas falhas dentro do campo da educação, né? Então, eu gostaria de saber o que você considera mais falho dentro do campo educacional?
A preparação dos professores. Esse é o ponto básico. Eu acho que existe muito, aqui no Brasil, muito pouco preparo de professores propriamente ditos. Quer dizer, essa facilidade que eles dão de qualquer um lecionar, de qualquer um, quando não sem exigir um mestrado, uma pós-graduação, eu acho que isso vem realmente dificultando bastante o nível das escolas em geral.
Falando em mestrado, numa defesa de tese, quais são os membros que compõem?
Uma defesa de tese tem os membros que compõem são geralmente aqueles escolhidos para compor a banca que vai fazer uma avaliação daquele que estiver defendendo a tese. Então existe o presidente da banca e os elementos componentes, que são professores doutorados que vão estabelecer perguntas, fazer paralelos, estudos depois da tese apresentada. Então, eu acho que é o presidente e os membros componentes.
Qual é a atitude normalmente tomada por um aluno dentro de uma sala de aula quando ele não quer assistir realmente a aula, mas ele é obrigado?
É uma atitude de infantil, talvez. Em geral, ele pode ficar com um ar cínico assistindo uma aula ou pode fazer perguntas inconvenientes. Ele pode assumir uma, ou então apenas se omitir, não prestar atenção absolutamente nada. Eu acho que são várias as reações que ele possa ter, depende da pessoa também, né?
Uhum. O que a escola fornece para um aluno para ele poder controlar a sua frequência e mesmo suas notas, tanto na primária como na secundária?
No meu tempo era boletim, né? E tinha uma caderneta também. Sinceramente, dentro do primário, dentro do curso ginasial, atualmente, eu acredito que ainda exista uma caderneta de frequência do aluno, né? Que deve ser assinada pelos responsáveis, pelos pais ou responsáveis. Agora, dentro do universitário, não, né? No universitário, o aluno tem que fazer as suas próprias anotações.
E o professor, como é que ele controla a matéria que ele está dando?
Através de uma caderneta específica que ele recebe, onde ele anota tudo aquilo que for dado. É isso que você me perguntou?
É. Na escola, normalmente, atualmente, aliás, os pais têm atividade, determinados pais. Como é que você poderia especificar isso?
Na escola? Atividade de pais e mestres? Realmente, eles são chamados dentro de uma... É uma espécie de uma associação na qual eles fazem os professores... expõe os problemas gerais que acontecem dentro de uma classe e os pais participam dentro do conceito daquele conceito educacional que os professores estão tentando dar, conhecendo melhor a problemática em si e talvez influenciando melhor os filhos naquilo do que eles tiverem maiores dificuldades.